Está no ar na Rádio Observador um especial Piratinha do Ar, o primeiro episódio deste novo podcast da Rádio Observador estreou hoje, já o pode ouvir no nosso site, também no YouTube e nas plataformas de podcast. É então o primeiro de 6 capítulos que contam esta história de um jovem de 16 anos que em maio de 1980 desviou um avião da TAP para Madrid. Tinha 83 passageiros a bordo. De resto, este primeiro episódio já está a bater recordes. Já vamos falar também com o João Santos Duarte, editor de podcasts do Observador. Temos hoje também aqui em estúdio um dos protagonistas desta história, José Correia Guedes, é piloto de aviões. Era copiloto neste voo da TAP 131 que ia para Faro, mas que acabou desviado para Madrid. José Correia Guedes, muito obrigado por ter vindo ao Observador.
Obrigado eu pelo convite.
Enquanto piloto de aviões, e para quem acompanha, tenho um belo Twitter já agora e esse belo livro que é O Aviador, que conta algumas dessas inúmeras histórias que viveu e que foi colecionando ao longo dos anos. Esta é uma das mais surpreendentes. E o que é que ainda recorda dessa viagem a 6 de maio de 1980?
Evidentemente que é uma história invulgar, é uma das muitas histórias que eu conto no Aviador e uma das muitas histórias que aconteceram na minha carreira de piloto. Pela circunstância, pelo facto de ter sido um sequestro, não é muito frequente em Portugal haver sequestros de aviões. Aliás, reza a história que só aconteceram dois.
Há um de 1960.
Há um de 1961, mas que também acabou bem, que também foi muito, muito benigno. Aliás, como este tem um final feliz, é uma história... Eu costumo chamar este sequestro um sequestro à portuguesa, porque é um sequestro quase de amigos, uma história que começou mal, mas que acabou muito bem e que ainda nos dias de hoje configura uma história de sucesso. Uma coisa que podia ter corrido muito mal, mas que acabou por correr muito bem. É evidente que foi uma coisa que prendeu a atenção do país durante as horas que isto durou, porque pensávamos como...
Que havia alguma motivação, não?
Em muitos outros factos, que este tipo de coisas que não acontecem em Portugal. Portanto, não era suposto haver sequestros de aviões. Para localizar, para situar um bocado melhor a história, isto passa-se em 1980, numa altura em que havia sequestros de aviões a sério. Estamos a falar de grupos como Al-Fatah, Badr-Meinhof, as Brigadas Vermelhas também, não sei se as Brigadas assaltaram algum avião.
O primeiro episódio fala muito dessa questão do quão frequentes ou quase diários eram os sequestros.
Na altura havia...
A questão de Cuba, dos Estados Unidos, também
sim,
é citada neste primeiro
muitos
capítulo.
Muitos acabavam mal, explodiam os aviões e assim. Portanto, imaginem a sensação que isto criou em Portugal. Para já, por um lado, éramos suficientemente importantes para ter um sequestro. E, portanto, isso prendeu a... E, por outro lado, a preocupação. O que é que vai acontecer às 80 pessoas e aos 3 tripulantes? Prendeu as atenções do país durante umas horas. Foi vivido com muita intensidade. E, como eu esperava e suspeitava, acabou bem. E, graças à generosidade de nós todos. Nós, portugueses, de uma forma geral, temos um caráter benigno.
Mas antes de
sabemos
acabar
perdoar,
bem... Antes de acabar bem, teve uma arma apontada à cabeça, o que não... Enfim,
não, Tive, é, uma não coisa... é das melhores coisas
não
do mundo.
É, não, deve não, é, ser.
Não é das melhores coisas. Aquelas coisas que causam transtorno, não é?
É uma amassada.
É uma amassada.
Não é das melhores coisas do mundo, principalmente no avião. Portanto, uma arma apontada à cabeça num avião. Tive eu e tiveram os outros meus colegas. Como eu disse, eu era o copiloto, mas havia um comandante e havia um flight engineer na altura, aqueles aviões ainda tinham. E o que causa um stress adicional. Mas antes de causar o stress adicional, há um fator surpresa. O que é que está a acontecer aqui? Ele entra pelo cockpit dentro, com uma arma, e começa aos gritos, vamos para Madrid. A primeira reação de todos nós é de incredulidade. Isto não está a acontecer, isto é uma brincadeira. Depois, de preocupação. De preocupação justamente por causa disso. Mesmo em Portugal, nessa altura, havia grupos armados. Se nos lembrarmos, as Brigadas 25 de Abril e assim. A situação do país era ainda bastante instável, já tinha sido pior, mas portanto, gradualmente o país ia se normalizando, mas ainda se vivia numa fase de alguma agitação. Portanto, pensamos, chegou a nossa vez. E outro fator adicional de preocupação era ver um jovem que não era claramente um profissional, profissional teria mais controle, ele tremia. E a última coisa que eu quero é que quem me aponte uma arma esteja a tremer, né? Porque vai se enervar, vai tremer e vai disparar. A arma, além de me ferir, pode provocar estragos muito sérios no avião. Portanto, levamos algum tempo a entender o que é que estava a passar e a partir daí a pensar como é que vamos descalçar esta bota.
E sem revelarmos muito, a sua intervenção acabou por ser decisiva para o desenlace desta história também. Os testemunhos dizem que a calma do piloto e do copiloto foram mesmo essenciais.
É verdade. Nós sabíamos disso, até pela experiência com os outros sequestros, com corridos noutros países. E havia diretivas sobre isso. Em caso de sequestro, coisa que nós nunca pensamos que um dia nos viria a acontecer, Obedeçam. Regra única e número um é obedecer. Não enfrentar o sequestrador, porque pode gerar violência, e a violência no avião tem consequências sérias. Portanto, desde o princípio, o objetivo é esse: manter a calma, manter o avião a voar, que é o primordial, e negociar, tentar negociar, e sob forma nenhuma tentar resolver o problema por... pela força, porque isso nunca...
Há uma questão, peço desculpa de eu interromper, há uma questão, se calhar os ouvintes e curiosos também por este podcast e por toda esta história, que já nasceram muito depois ou que estão habituados às regras apertadas de controle e segurança nos aeroportos, dificilmente imaginam como é que era possível alguém entrar com uma arma dentro de um avião. Se calhar uma das curiosidades.
Não, é uma enorme curiosidade. Estamos a falar em 1980, portanto, não tem nada a ver com aquilo que se passa hoje.
Era feito algum controlo?
Não havia controlo nenhum. A ponto de vista de segurança, era entrar para o avião. Só se a gente levasse uma metralhadora, mas aqui às costas, não nos deixavam entrar.
Se fosse
entrar
com o cano de fora, se fosse bem escondida, também passava.
Não. O que ele fez, e viemos a saber depois, foi engenhoso. Ele roubou uma arma, ele roubou não, ele...
Era do pai.
Era do pai. O pai era taxista. Ele tirou a arma do pai. E era uma arma pequena. Relativamente pequena. E o que é que ele fez? Na altura usavam-se uns rádios transistores que toda a gente viajava com aquilo na mão. Tinha dois alto-falantes. Tinha assim,
era uma boombox, como se dizia na altura, não era? Aquele quase da praia.
O que é que ele fez? Tirou, desaparafusou um dos alto-falantes e meteu a arma dentro do buraco do alto-falante. Voltou a pôr a cobertura. Foi para o avião. A seguir à descolagem, foi à casa de banho, desapertou os parafusos, tirou a arma e entrou pelo cockpit dentro. Ele foi à casa de banho, mesmo adjacente ao cockpit, e entrou pelo cockpit dentro. Ele nunca tinha andado de avião. Foi a primeira vez que andou de avião.
Mas era um estudioso, pelo que se percebeu, não é?
Muito estudioso. Ele não só conhecia os cantos à casa, sabia onde é que estava o cockpit e assim, como sabia até consumos de avião. Quando nós lhe dissemos que não tínhamos combustível para ir para Madrid, ele disse logo, tenha, que eu sei.
João, deixa-me agora ouvir-te a ti o porquê desta escolha para o segundo podcast narrativo do Observador.
Bem, nós no âmbito destes podcasts narrativos nós procuramos sempre grandes histórias, no fundo, e contá-las também de uma forma surpreendente, não é? Não só na forma como os guiões são escritos, mas também como a história depois é sonorizada. E esta história, de facto, tem todos os ingredientes de uma grande história. É um pouco aquela questão de a realidade ultrapassar a ficção, não é? E esta história tinha todos os ingredientes para podermos fazer isto, por este lado inusitado, não é? Por todo este lado termos um miúdo de 16 anos que, de repente, faz um ato que é grave, não é? Que é um crime. Mas, de certa forma, nós estamos todos a torcer pelo vilão da história, não é? Vá lá se podemos chamar vilão. Que, aliás, é algo muito interessante, os próprios sequestrados, na altura, estavam do lado do sequestrador, não é? Isto é uma coisa, parece impensável, não é?
Testemunharam o julgamento.
E pedia-se que não fosse punido severamente.
Exato. Ou seja, há este lado também muito, muito, muito curioso, de facto, desta história. Tal como no Sargento, é aquele tipo de história que dava um filme, não é? Claramente dava um filme ou uma série. Se calhar nos Estados Unidos já teria dado.
Com certeza.
E preparar uma série de 6 episódios, para quem ouve até pode parecer que é fácil, mas não é, dá muito, muito trabalho mesmo.
Sim.
Quanto tempo é que demorou a preparar este podcast? Que recursos é que implicou? E já agora, não sei se contabilizaram as horas de gravação, porque depois o produto final que temos será certamente menor, não é, em termos de tempo.
Sim, estes trabalhos demoram obviamente muito tempo. O Miguel Cordeiro, jornalista que fez este podcast, editor também da Rádio Observador, começou, salvo erro, em setembro ou outubro do ano passado, embora de forma mais intensa a partir de fevereiro deste ano. Ele de facto fez um trabalho incrível de investigação, de procura de fontes, de procura documental. Nós entrevistámos, penso que cerca de 19 pessoas, foram mesmo muitas horas de entrevistas. E temos muitos personagens, temos o copiloto do avião, temos os passageiros que iam sentados ao lado do Rui, temos o juiz do julgamento.
Portanto, e os amigos dele também, os amigos de infância.
Exatamente, que dão uma perspectiva muito interessante, especialmente um dos amigos que foi, salvo erro, o último entrevistado, que nos revelou que, na verdade, o Rui lhes tinha dito uns dias antes que ia fazer isto e ninguém na altura acreditou, não é? Vocês também, se alguém vos dissesse que desviaram o avião, não acreditaram. Acreditavam, não é? E de facto são histórias que demoram muito, muito tempo, não só nesta parte, mas depois nesta parte toda do trabalho que chamamos de escrita de guiões, de pós-produção áudio, são trabalhos demorados, não é? Portanto, são só 6 episódios, mas são muito, muito ricos, não é?
A sonoplastia estava com a Beatriz Martel Garcia, também estamos aqui a ouvir em fundo a alguma das músicas do fundo sonoro, que foi feito pelo David Fonseca. Ele esteve esta manhã aqui na Rádio Observador e é um conteúdo que já podem escutar online. Ele também lança aqui umas ideias muito engraçadas de como é que chegou à música e como é que isto tudo nasceu. Já agora que tinha uma pergunta também, porque a Margarida Villanova, a atriz que escolheram para narrar este podcast, resultou num... como é que eu ia explicar isto? Acho que o tom dela está... ela tem aquele sorriso particular na voz dela que parece sempre um bocadinho mordaz, um bocadinho brincalhão. Isso foi propositado? Foi-lhe feito esse briefing?
Sim. Aliás, uma das palavras é mesmo essa, é o sorriso. Nós, mesmo antes de fecharmos a questão da narradora, sabíamos que queríamos alguém que trouxesse de vez em quando esse pescar de olho ao ouvinte. Ou seja, queríamos alguém que em momentos da história conseguisse quebrar essa barreira com o ouvinte e se dirigisse muitas vezes até diretamente ao ouvinte, que é algo que não é muito convencional, mas que achamos que esta história poderia ter. E isso acontece logo no primeiro episódio, se ouvirem, porque o que nós tentamos fazer a todo momento, ou tentar fazer ao máximo, é colocar o ouvinte no centro da história. E o primeiro episódio começa exatamente com o avião a descolar, não é? A levantar a voo. Em que ela nos diz... já repararam mesmo em todos os passageiros? Já viram que há um deles que está nervoso? Ou seja, ela fala para nós como se nós fôssemos um dos passageiros.
Aliás, ela quando diz isso nessa altura, eu olhei para a traseira do avião, que era onde estava.
Exatamente, porque eu ia sentado nas traseiras. Portanto, sim, foi intencional. A história, lá está, esta dualidade, este misto de algo sério com algo que no fundo acaba bem, acaba por ser algo leve, e nós queríamos que ela, aos passos, conseguisse também trazer essa beleza.
José Correia Guedes, só sei o primeiro ainda, não é? Mas já teve algum feedback depois desta estreia?
Muitos. Via Twitter, via WhatsApp, de amigos, de pessoas que ouviram. Gostaram muito. Aliás, já estavam prevenidos. Né? Teve cuidado de prevenir que isto ia acontecer.
Sim.
E que já estão a aguardar ansiosamente os próximos episódios.
Aliás, o José Correia Guedes é duplamente uma estrela do ar.
É
nesta
mesmo,
altura,
porque, né? É uma estrela do Twitter também. Mantém contacto com o Rui Rodrigues?
Sim. Aliás, quando foi para a gravação deste podcast, bom, eu tenho que contar mais qualquer coisa. A forma como o sequestro acabou, eu aí teria que vir muito, muito mais atrás. Portanto, a forma benigna como isto acabou resulta de uma relação que se estabeleceu. É um fenómeno muito conhecido nos livros de psicologia, que é a síndrome de Estocolmo, a relação que se estabelece entre assaltante e assaltado. E diante dos tripulantes, por qualquer razão, por uma questão de empatia, ele ter-me-á escolhido a mim. O comandante do voo, inteligentemente, apercebeu-se disso e deixou que a nossa relação funcionasse.
Tinha 30 e poucos anos na altura.
32, pá, eu assim. Era o mais novo do cockpit. Os outros... O comandante não era muito mais velho, devia ter na altura à volta de 40 ou assim. O flight engineer que seria um pouco mais velho. Portanto, essa relação estabelece-se. E vai durar até ao fim. Aliás, vai durar até hoje. Portanto, porque há um desfecho, há uma coisa que corre bem, há uma negociação em que confiamos um no outro. Eu confio nele e ele confia em mim. Eu faço-lhe promessas que cumpri. Fui ao julgamento e, tal como já aqui foi dito, só eu é que fui ao julgamento, porque a TAP não se constituiu parte, não apresentou queixa, uhum. O que também é muito bom. É ao retrato de nós próprios, nós somos assim. E para não dar demasiada importância ao assunto, não mandou o comandante, mandou-me mim, já sabendo dessa relação que existia e sabendo que eu ia passar rapidamente de testemunha de acusação para testemunha de defesa, o que aconteceu. O que eu fui dizer é que ele, isto era um disparate de infância, mas que era um rapaz inteligente, educado, muito bem informado. Ele já tinha feito programas para a RTP sobre OVNIs e foguetes e assim. E que seria uma pena perdermos um cidadão destes. Eu depois contei a história em pormenor no livro, no Aviador, e nós jantamos uns dias antes do lançamento com as respectivas mulheres. E, para minha surpresa, porque isso não foi combinado, o lançamento foi feito na Casa Museu Medeiros de Almeida, um lugar muito bonito na Sala do Lago, e ele apareceu. Ele apareceu, foi-me dar um abraço. Como vocês imaginam, isto causou uma grande emoção e consternação. Portanto, sequestrador e sequestrado passamos estes anos todos. Depois eu tenho acompanhado a carreira profissional dele e, para me confirmar, não seria preciso grande confirmação, mas para ter a certeza que valeu a pena. Portanto, valeu a pena o esforço. Ele teve uma carreira de sucesso. É um excelente profissional, um bom pai, bom marido, bom... Valeu a pena, foi uma aposta ganha.
É uma história que acaba bem e que vão poder continuar a acompanhar aqui na Rádio Observador, também nas plataformas podcast, este novo Podcast Plus do Observador. O Piratinha do Ar já tem primeiro episódio disponível. Ficava ainda mais um pedaço a falar consigo, principalmente dessa viagem com os campeões europeus, Futebol Clube do Porto, da Alemanha para Portugal, e à final que assistiu em Gelsenkirchen. Mas estamos aqui para falar do Piratinha do Ar. Muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador, por ter participado também.
Obrigado,
e dar-vos parabéns também aqui ao João Santos Duarte, à narração da Margarida Villanova e à música do David Fonseca, bem como a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Já está disponível o primeiro episódio do Piratinha do Ar. Parabéns, João. Obrigado, José.
Obrigado.